Você pode dizer que você é um príncipe, mas você não é nada. Você pode dizer que você é uma pessoa incrível ou a pessoa mais horrível do mundo, mas você não é nada. Porque você é o tempo todo um processo incompleto. Então, mesmo que você diga, ah, eu sou horrível, mas eu fiz tantas coisas, né? Eu falhei tantas vezes, eu pequei tantas vezes, mas nada disso tá dado.
A partir de um olhar para essas coisas que a gente precisa ter atenção e que nos sustentam, por exemplo, o que a gente come, quem que limpa a nossa casa, como é que as nossas relações que realmente são mais importantes, onde elas estão posicionadas, qual é a atenção que a gente dá para elas, né? Qual é o valor que a gente dá para as coisas. Esse tipo de pensamento, que é muito aberto e difícil de responder, é que na verdade precisa ser primeiro pensado. A gente pula tudo isso e vai num como ser bem-sucedido, como ganhar mais dinheiro, sendo que quem é você no fim das contas, né? Qual foi o cuidado que você foi capaz de exercer com as coisas que te cercam, né? Com as coisas primeiras, assim, consigo próprio?
Será que é isso? Será que é isso que a gente precisa prestar atenção? Será que nesse momento uma empresa de petróleo tem que ter lucros bilionários? Ou será que a gente deveria estar cuidando mais de outra coisa?
E aí, gente, vocês estão ouvindo o Imposturas Filosóficas, podcast do site Razão Inadequada, onde eu, Rafael, encontro meu amigo para conversar todas as semanas.
Eu também encontro meu amigo para conversar
E como
toda
você se
semana.
chama mesmo?
Rafael.
Ah, pois é, essa é a
E
piada.
também encontro meu amigo.
Essa é a piada que eu fui incapaz de fazer, de improviso. Eu faço ela todas as semanas, mas às vezes ela não sai tão fácil. Gente, vamos fazer mais um programinha hoje. Como sempre, estamos bastante animados, mas temos alguns avisinhos para dar a vocês. Bom, vocês sabem que nosso ano está terminando, então a gente tem duas coisas para contar. Primeiro, teremos uma aula de encerramento do semestre. Vai acontecer no dia 13 de dezembro, no YouTube, aberto e gratuito, às 19 horas, com a professora Tatiana Roque.
Exatamente. Ela vai vir falar do livro dela, a gente ainda está decidindo o assunto exatamente, mas é algo sobre ciência e filosofia. Essa é a ideia. Vai ser. Eu fiquei muito feliz dela ter aceitado. A gente já tinha tentado combinar de gravar um podcast uma vez e não deu certo, então eu fiquei muito feliz que nesse convite funcionou. E aí ela virá quarta-feira, né? Dia 13, às 19 horas. A gente ainda vai divulgar tudo, mas já estamos falando aqui para vocês aparecerem. Vai ser super legal. Vai ser nossa aula de encerramento. O ano tá acabando. A gente fez um monte de coisa e essa aula é para coroar o fim.
Exatamente. Então venham, dia 13 de dezembro, 7 horas, no YouTube. Quem não puder no dia, fica gravado numa playlist lá de aulas abertas, que tem gente pra caramba, um
Nossa,
monte de aula
uma
legal,
galera,
né?
mano.
Um monte de professor e professora convidada que já veio aqui e mandou muito bem. O segundo avisinho, também que concerne ao fim do ano, é a nossa escolha de episódios.
Põe aí, Peru! Um gupar.
Nosso Oscar impostural filosófico. A gente
Precisamos
escolhe.
pensar um nome
A
engraçado
gente precisa
pra isso,
pensar. Todo ano a gente escolhe, junto com vocês, as melhores capas, nomes e episódios do Imposturas. A gente adora o processo criativo que leva a gente a escolher um texto, gravar o episódio, escolher um nome, e depois ver a ilustração que o Franco vai fazer. A gente ama esse processo e a gente adora saber de vocês quais vocês gostaram mais, tá? Então, tem no link na descrição do programa, tem um link para você abrir aí e votar no seu celular mesmo. Você abre, enquanto vai ouvindo o programa, vai descendo aí, vai escolhendo quais foram os seus episódios
Pode ser
favoritos.
mais de um,
Pode
né?
ser mais de um, é uma lista que você pode
Não vai
escolher.
doer o coração.
Isso, os que você
E
gosta.
é o título que você mais gostou, a capa que você mais gostou e o
Isso.
assunto que você mais gostou. E aí no final tem algumas outras perguntas que ajudam a gente bastante na hora de gravar o
Eu
programa.
queria fazer uma ênfase em relação a essas perguntas, porque elas podem parecer meio invasivas, né? A gente pergunta idade, pergunta gênero, mas por que que a gente faz isso? Porque isso ajuda muito a gente a saber quem são vocês, tá? Não precisa, não é obrigado a responder nenhuma pergunta, mas por favor, quem puder responder. Tem quanto tempo vocês conhecem a gente,
Exato.
tem, né, o tipo de formação que vocês têm, e tem até perguntas abertas, tipo, o que você acha do programa? Deixa um comentário. Tudo isso a gente senta junto para olhar no final do ano, no começo do ano, para pensar o que fazer no ano que vem. A gente leva isso em
Exato,
consideração
exato.
para decidir as coisas, tá? Então, a gente agradece demais a votação de todos. E na semana que vem, não percam, então, que no programa, no último programa do ano, que vai ser na semana que vem.
Vai ter o Imposturoscar.
Imposturoscar.
Será a quinta edição de Imposturoscar.
Exatamente.
Vamos ver quem vai ganhar.
Revelaremos aí quais foram os principais. E traremos também uma novidade em relação a isso. Mas aí fica o suspense pra semana que vem.
É.
Fora esses dois avisos, aula aberta e forms aí na descrição para vocês votarem. Vocês sabem que nosso trabalho só acontece graças às assinaturas lá do site. Todos os meses, um monte de gente vai lá e assina. E graças a essa média de R$ 45,00 que essas pessoas dão pra gente, a gente consegue pagar os boletos e sentar aqui pra conversar sem nenhum tipo de pressão extrema financeira, do qual a gente teria que, teria que, sei lá, dobrar todos os nossos... as nossas ideias a alguma outra coisa, e, enfim, né? E não conseguir basicamente fazer filosofia de uma forma independente.
Exato. É uma grana apertada, a gente fecha todo mês ali no limite, mas é o que permite a gente continuar trabalhando de uma maneira tranquila. Então, se você quer ajudar a gente e permitir que esse trabalho continue acontecendo, entra lá, dá uma olhada, você provavelmente vai gostar, tem um monte de coisa, benefício legal, que você também ganha acesso depois de ajudar a gente. E permite a gente vir aqui toda semana ficar falando de filosofia, e é super legal.
Exatamente. Então bora pro programa?
Bora, tô ansioso, vamos lá.
Vamos aí.
Cuidado, frágil. Já perceberam como todos os sinônimos de cuidado são interessantes? Ele pode significar uma atenção que damos a algo, como quando preparamos um prato especial e separamos todos os ingredientes. Também significa a gentileza para com os outros, no trato com as pessoas importantes para nós, ou quando conversamos com alguém que admiramos. Cuidado é também a responsabilidade que assumimos ao alimentar um cachorro, ao olhar as crianças na piscina, ou mesmo regar as plantas do vizinho enquanto ele está viajando. Esta palavra pode significar o capricho e esmero com que nos dedicamos a algo. Cuidamos do vestido da noiva no dia do casamento. Luthier cuida da madeira, que se tornará um instrumento musical. E por fim, cuidado também significa a ideia de planejamento e propósito, quando dizemos que alguém já está combinando ou articulando algo. Há ainda um outro sentido, agora exterior. Quando lemos em uma placa com a palavra cuidado em letras maiúsculas e uma imagem de uma caveira, sabemos o significado. Há perigo por lá, possibilidade de dor, sofrimento, até mesmo morte. A palavra cuidado exige de nós uma atenção redobrada. Vem como um aviso ou uma ameaça da qual precisamos nos prevenir. É um momento de tensão pelo qual passamos. Disse Vinícius de Moraes em seu Samba da Bênção: cuidado, companheiro, a vida é pra valer. E acertou em cheio, porque este alerta vale muito para nós. Viver é uma aventura que exige cuidado. Viver é viajar, mas viajar sempre implica o risco de se perder. E se isso acontece, quem cuidará de nós? Onde esse cuidado poderá ser encontrado? Afinal, sabemos cada vez melhor que o universo não está preocupado com a nossa existência. Aliás, um enorme alerta de cuidado deveria ser colocado acima e abaixo de nossas cabeças. Alerta vermelho: não subir nem descer mais de 2.300 metros, altamente perigoso. Seja por raios solares ultravioleta de um lado ou magma ardente de outro, estamos o tempo todo à mercê de um universo infinito que não está nem aí para a nossa existência. Em outras palavras, por mais que o céu estrelado seja admirável, ele exige respeito. Ele não pede nada de nós, mas também não promete nada. Em suma, é absolutamente indiferente à nossa existência ou nossas atitudes. Não é estranho pensar que o belo firmamento pode nos destruir a qualquer momento? O cosmos não tem interesse neste minúsculo grão de poeira na periferia da Via Láctea. Certo, Mas acontece que neste planeta vive um animal chamado ser humano. E para ele, uma galáxia inteira vale menos que este pálido ponto azul. No fim das contas, quando falamos do cuidado, essa palavra tão importante, estamos falando de valores. E por isso a necessidade recai sobre nós. Este ponto se torna crucial. Até onde sabemos, estamos sozinhos no universo, mas estamos juntos aqui na Terra. Ou seja, não podemos contar com mais ninguém além de nós mesmos. Nosso encontro com o mundo não é uma epopeia solitária. Pelo contrário, ele só acontece quando nos articulamos uns com os outros. E vejam, não apelamos para Deus, nem para a razão ou qualquer outra entidade superior. Não há um ponto fixo. Nossa aposta no cuidado é um alerta. Precisamos ter atenção no caminho. Não podemos faltar com a responsabilidade uns para com os outros. Cuidado é solicitude, dedicação e compromisso. É um apropriar-se profundo desta condição de sermos sozinhos no universo, mas unidos na Terra. A verdade agora se tornou mais simples e se mostra de maneira bem mais óbvia. Só somos em meio ao cuidado. Não existiria ser humano sem ele. Desde seu sentido mais imediato, do cuidado de uma mãe com sua filha recém-nascida e, portanto, indefesa, passando pelo aumento das potencialidades enquanto cresce, e chegando até o sentido da vida, que abrange a existência como um todo. Ou seja, o cuidado faz surgir o novo, sustenta o crescimento e traz propósito. Além disso, essa conduta pressupõe uma edificação conjunta. Pensem na construção de um foguete, por exemplo. Como ele voa tão alto? Por que que ele não explode? Como é que o astronauta não morre lá em cima? Em uma única palavra, cuidado. Todos os fios se conectam, todas as placas de aço que se unem, todas as manobras delicadas e arriscadas são ações finamente planejadas e calculadas. Responsabilizar-se pelo voo de um foguete é comprometer-se com, é um dedicar-se, é uma atenção extrema, sustentada em possibilidades mínimas, do começo ao fim. É muito provável que o astrônomo Carl Sagan nunca tenha lido o filósofo Martin Heidegger. Mas também chamou a atenção para o cuidado que devíamos ter com o nosso pálido ponto azul. Ele é tão frágil e minúsculo, definitivamente precisa de alguém olhando por ele. Lidar com a poluição dos rios demanda trabalho. A obrigação de preservar as florestas exige dedicação contínua. A violência, a guerra, animais entrando em extinção, tudo isso solicita com urgência nossa atenção e consideração. Nossa nova tarefa é a vida sustentar a vida, permitir que ela aconteça. Depois da morte de Deus, nos sentimos eternamente responsáveis por nós mesmos e pelo nosso entorno. O cuidado é a vontade de deixar a porta da vida aberta, sustentar esta abertura, impedir que ela se feche. Simplesmente acordamos um dia com a vida em movimento, como um carro andando sem direção pela estrada, sem ninguém no volante. Podemos deixar as coisas acontecerem e ver onde vai dar, mas podemos assumir a direção, caso ele esteja indo, e está, para um penhasco. A vida sempre nasce constrangida, ameaçada. Ela precisa de cuidado. Nós somos a vida ainda acontecendo. Nós somos a abertura ainda se abrindo. Estamos sempre imersos nessa dinâmica. Ora, mas para que continuar vivendo se o universo não está nem aí para nós? Simplesmente porque os motivos surgem com o fato de existirmos. Não há um sentido intrínseco para o mundo, mas somos capazes de inventar. E cuidar também é isso, é dar sentido, é trazer para perto e encontrar uma maneira de se relacionar. O cuidado é a forma mais elevada de ser com o outro, e abrange os sentimentos de amizade, amor, responsabilidade, afeição, sustentação, atenção e carinho. Outra coisa se torna nítida com a noção de cuidado. Ela é necessária para as coisas frágeis. e nós somos frágeis. Aqui aparecem duas verdades fundamentais, uma física e outra moral. Equilibramos a mais absoluta indiferença do universo com o mais atento senso de cuidado. Desse esforço em balancear essas dimensões inversamente proporcionais, talvez possa surgir uma autêntica ética astronômica. Somos pequenas flutuações no nada. Apenas um pálido ponto azul flutuando num efêmero raio de luz. Isso é frágil. Muito frágil. Cuidemos, então.
É isso. Belíssimo texto.
Obrigado.
Fiquei até reflexivo ao extremo e dissociei um pouco. Fiquei pensando muitas coisas ao mesmo tempo e quase não consegui puxar a conversa. Mas acho que agora já voltei. E vamos. Vamos conversar sobre esse texto. E talvez possamos começar do começo. Que é muito legal pensar na palavra cuidado como uma palavra muito polissêmica, né? Uhum. Uma palavra que tem muitas atribuições, tá ligado? O verbo ser, né? Já que a gente vai falar de coisas do tipo, né? O verbo ser, ele tem milhões de usos, né? Impossível você... E tem palavras que são assim, né? Tem palavras que a gente usa em muitos, muitos sentidos. Eu acho que cuidado é uma delas.
É.
E aí eu acho que o texto começa muito bem, porque ele já aponta de saída muitas maneiras diferentes pelas quais a gente entende essa palavra, né?
É. Parece uma palavra grega antiga, né? Ah, a palavra logo significa 382
sim,
coisas.
Sim.
E eu quis trazer muito isso porque, na verdade, quando eu tava escrevendo o texto, eu fui ver uns sinônimos pra não usar sempre a mesma coisa, né? Sinônimos.com.br, sei lá, né? A gente, todo mundo que vai escrever faz isso. E aí eu fiquei lendo os sinônimos e eu fiquei tipo... Caralho, eu gosto de todos os sinônimos. Essa palavra, ela é muito boa, sabe?
Sim.
E aí, aí que veio a ideia de como começar o texto, que é... Os vários usos da palavra cuidado me interessam.
Uhum.
Então, o que eu fiquei brincando ao longo do texto, e até por questões do texto ficar bom, a gente não repete sempre a mesma palavra, é tentar usar o máximo possível esses sinônimos recortando o texto do começo ao fim. E, na verdade... coube super bem, porque o sentido geral dessa palavra, ele cabe, ele amarra muito bem tudo que a gente tá querendo dizer aqui, né?
Uhum.
Então, atenção, capricho, responsabilidade, dedicação, nossa, são palavras maravilhosas,
são,
né?
São, e todas elas se dizem bem por cuidado, né? Substituem por cuidado. E aqui a gente tá colocando, quando você traz... como um conceito, e não só como uma palavra, a gente está colocando isso como um atributo fundamental, né, da própria vida. Um atributo quase que fosse uma derivação do próprio ser, né?
Perfeito.
Ou
perfeito.
Uma derivação, ou uma certa dependência, né? Uma certa necessidade, né? Porque você colocou isso num campo ontológico, no sentido de que a vida surge a partir... Ela só surge com cuidado.
Exato. O Heidegger chama de um existencial.
Um existencial.
É uma característica que a própria vida, ela não se faz sem isso. Uhum. E aí, o Heidegger, nesse ponto, ele coloca bem no sentido humano mesmo. Ele fala, pelo fato do ser humano ser aquele que não é nada, pelo fato do ser humano ser aquele que é imediatamente aberto ao mundo, por ele não carregar em si nenhuma essência que o defina eternamente como isso, né? Só pensar no Heidegger, como ele foi... influente, né, pros existencialistas,
sim,
né, e tal.
Uhum.
Por esse motivo, ele é o que responde por tudo.
Sim.
Então essa, exatamente essa abertura para o estar sendo faz com que ele tenha que ser responsável. E é fácil explicar isso num contraste, né? Uma pedra não se responsabiliza pelo que ela é. Né, uma máquina, quando você liga ela, ela faz o que a máquina faz, ela só faz isso. O ser humano, ele é aquele que pode o tempo todo se recolocar, se reinventar, se recriar, se, né, ele é essa abertura. E aí, E aí, por isso, a palavra cuidado aparece como um conceito tão forte pro Heidegger, porque a gente tá o tempo todo fazendo isso, a gente tá o tempo todo se fazendo, jogado no mundo fazendo. E aí, o cuidado, eu acho que é um coroamento, assim, dessa, dessa filosofia, que é, então, é a gente, né? Cabe a nós, assim, é a gente que tá aqui, né? É uma palavra que mostra o grau de liberdade e de responsabilidade que a gente tem ao mesmo tempo, né? Quanto mais liberdade, mais responsabilidade, né?
Totalmente. E tem uma... Você até colocou também no texto que tem a ideia de cuidado como um aviso, ou como uma... Que mostra outra, a fragilidade, mas...
Outra no, polissemia, né?
No campo... É, no campo da pura gramática, então seria uma espécie de significado antônimo aos outros que foram usados. Mas no campo conceitual, não.
Cabe
no campo
super
conceitual
bem.
É a mesma coisa, porque é algo avisando que não acontece, as condições pelas quais as coisas são dependem de um certo cuidado. Então, tem muitas, a gente se vê o tempo inteiro, né, também com esse outro uso. Que é tipo, ah, cuidado, não vai andar sozinho nesse lugar, ah, cuidado, não vai passar dessa velocidade, ah, cuidado com a plataforma, né, pessoas o pegando vão, metrô, né? Cuidado com o vão da plataforma. Né? Cuidado, cuidado, cuidado. E no campo conceitual a gente tá falando da mesma coisa, né? Não são significados opostos, porque tudo isso acena pra necessidade que o ser tem pra ser, de olhar pras coisas que o fazem ser, né? Pras coisas que o constituem. E basicamente se atentar de fato a isso, né?
Eu lembro, quando eu era mais novo, que o professor de karatê, ele falava que treinar era que nem deixar a água morna. E eu ficava tipo, nossa, nada a ver, né? O que esse cara tá falando? Sabe aquelas coisas meio filosofia oriental, meio paradoxal? E na verdade era super simples. Porque ele falava, eu não quero que você treine 10 vezes num dia e nunca mais venha treinar. Treinar é deixar a água morna. Ou seja, você sempre tá esquentando um pouquinho. Você tem que ter constância. Toda vez você tem que ir. Essa constância... Eu guardei muito isso com a ideia de cuidado, que é o cuidado é deixar a água morna. Porque você tá o tempo todo ali, né? O cara que tá cozinhando, ele tá o tempo todo ali, ele tá olhando ali, né? O cara que tá cuidando da criança na piscina, ele tá o tempo todo ali olhando. Ele não tem que cuidar da criança muito e depois parar de cuidar. Ele tem que ficar o tempo todo ali de uma certa maneira, né? Contornando, acompanhando, sustentando.
Esse exemplo da criança é polêmico, né? Porque então cuidado não é isso, né? Você pegar pra passear uma vez por semana, né? Então, né? Acho que isso já convoca aí uma participação maior aí dos pais em geral, né? Porque é isso.
Dos pais homens, né?
Pais homens, cis,
exato,
enfim.
Exato.
E no sentido de cuidar é você estar atento à coisa acontecendo e não deixar esse... Não deixar esse laço... Se perder no sentido o exemplo do calor é ótimo também, né? Você tá sempre colocando alguma coisa para que a temperatura permaneça. Então você tá sempre alimentando essa relação com alguma coisa. Eu falava isso quando eu dava aula de música, né? Dei aula de música por 15 anos na vida. E eu falava, eu prefiro que vocês toquem 10 minutos por dia até a semana que vem, todos os dias, do que vocês parem um dia antes da aula e toquem por 1h30.
Isso.
E, em geral, às vezes eu exagerava nos números pra mostrar que é tipo, o que eu quero que vocês façam, se vocês quiserem, né, claro, é criar uma relação com o instrumento. E criar uma relação é cuidar disso, é cuidar disso acontecendo, né?
Perfeito. Então, esse cuidado, a maneira como é trazida na filosofia é essa atenção constante. Por quê? Porque você responde para você mesmo. Você é aquele que não tá dado, né? A filosofia existencialista sempre brinca com isso, né? Você não é nada. Você pode dizer que você é um príncipe, mas você não é nada. Você pode dizer que você é uma pessoa incrível ou a pessoa mais horrível do mundo, mas você não é nada. Porque você é o tempo todo um processo incompleto. Então, mesmo que você diga, ah, eu sou horrível... Mas eu fiz tantas coisas, né? Eu falhei tantas vezes, eu pequei tantas vezes. Mas nada disso tá dado. No sentido de algo posto, algo definitivo. E aí, a maneira como eu tentei trazer no texto é tentando pensar num jeito maior, né? Porque esse cuidado, ele é um cuidado óbvio, né? A gente tá falando de uma existência, mas eu já tava tentando trazer no sentido maior de um cuidado de... O mundo não tá dado, o mundo não tá garantido pra você, o mundo não tá aí ao seu dispor, né? Tudo isso, na verdade, é um grande entrelaçamento. Uhum. Um grande entrelaçamento de cuidados, de pessoas que se dedicam, né?
Sim, sim, sim. Um exemplo, eu acho que deixa isso bastante evidente, é quando a gente para pensar quais são as atividades que mantêm a gente com uma certa constância para poder realizar algumas outras coisas. Então, o esforço que a gente tem para ter higiene e alimentação e disposição, né? Então, você precisa estar sempre pensando quando você vai dormir. Você precisa estar sempre pensando quando você vai comer. E você precisa estar sempre pensando em determinadas condições Total. Que fazem com que você seja alguma coisa.
Total.
São elas que mantêm, né, você capaz. Eu vi uma notícia, aliás, nossa, parênteses, quase uma piada. Eu vi uma notícia hoje de um pinguim que, em vez dele dormir durante muitas horas seguidas, ele dá microdormidas ao longo do dia inteiro. Então, ele cuida disso de outra maneira. Ele, em vez dele dormir 6 horas, ou 4, e acorda, e 4, né? Ele não, ele dorme a cada 4 segundos, ele dá uma pequena pescadinha. Eu achei muito engraçado, eu falei, caralho, a vida inventa muitas soluções, né? Mas a questão é, energia, você precisa descansar, dormir,
e você não pode ser comido, né?
Exato.
Tipo isso. É. Tem algum bicho que dorme de mão dada com outro pra não se perder? Qual que é?
Ah, não sei.
Eu vi essa notícia esses dias, toda bonitinha. Eu falei, ai, meu Deus, que lindo.
Mas é isso, um cuidado que é uma atenção constante a determinadas coisas, que às vezes a gente até esquece que a gente tem. Às vezes algumas pessoas têm essa atenção pela gente, né? No caso dos mais privilegiados. Mas enfim, o que eu quero dizer é, esse cuidado tá sempre ali.
Sempre, sempre. E o que eu fico pensando é, parece que existem cuidados que são mais dignos e cuidados que são menos dignos. Então, eu posso virar e falar, eu como homem, né, do alto do meu privilégio, eu falo, ah, eu tô cuidando da minha carreira, eu tô cuidando do meu emprego, né? E muitos homens se dão o direito de dizer isso, né? Eu tô concentrado, eles não falam cuidando, porque essa palavra pra eles é horrível. Então eles falam, eu tô concentrado, eu tô querendo crescer aqui no meu emprego, meu chefe vai ver só, porque eu vou não sei o que, não sei o que lá. E esse cuidado, ele só é possível porque eu tenho uma casa que tá arrumada, tem comida que foi preparada, tem roupa que foi lavada. E, não é, e aí é óbvio que tem uma divisão que é homem, mulher, que tá colocada numa sociedade que é machista, mas tudo foi cuidado. Porque pra uma comida ser preparada, as verduras tiveram que chegar na feira pra serem compradas, né? Uhum. Pra você conseguir limpar a sua roupa, tem que ter água chegando pelo cano. Então, existe uma divisão de pessoas que cuidam mais e pessoas que cuidam menos, ou pessoas que têm certos privilégios de poderem cuidar de outras coisas e outras não. E o que eu queria trazer muito é, todo mundo tá cuidando, e talvez essa divisão dos cuidados seja injusta. Talvez a gente esteja cuidando mal. Talvez seja assim o jeito que eu gostaria de colocar. Isso. Porque tá todo mundo cuidando. Uhum. O cara que tá cuidando do seu dinheiro na Bolsa de Valores, ele também tá lá. Ele tá dedicado, ele tá atento, ele tá, né, olhando as alternativas. Mas talvez tenham cuidados que sejam muito mal colocados, muito dispendidos de uma maneira que não vale a pena, e outras coisas que sejam muito mais importantes estejam ficando de lado, né? Talvez seja um pouco por aí.
Pois é, e aí eu acho que quando a gente pega, por exemplo, o meio ambiente é um exemplo ótimo de Perfeito. Coisas que a gente não Perfeito. Soube cuidar.
Perfeito.
Né? Em pouco mais de 100 anos, a gente conseguiu levar a temperatura ambiental a um estado de calamidade pública, basicamente. E aí a gente, basicamente, não teve atenção a determinadas coisas acontecendo, né? Não sei.
Sabe que daria pra começar o texto de outro lugar? Não precisaria ter passado pelo Carl Sagan e o Heidegger, né? Porque eu tô curtindo eles. Mas o Foucault escreve sobre o cuidado de si citando o Alcibíades do Platão. Por quê? Porque o Alcibíades chega pra ele e fala, chega pro Sócrates, né, no caso, e fala, Sócrates, eu quero ser um grande Eu quero ser um grande estadista, né? Eu quero ser um grande líder. Eu quero ser muito importante para a cidade.
Uhum.
E aí o Sócrates fala, você está querendo cuidar da cidade? Você está querendo cuidar dos cidadãos? Mas será que você já aprendeu a cuidar de você mesmo? Você já olhou para você? E eu acho que esse movimento, ele é um movimento muito do que a gente tá falando aqui. Porque foi o que eu brinquei, né? Com o cara da Bolsa de Valores. O dono de uma empresa bilionária, ele tá cuidando para que essa empresa tenha um recorde de lucros esse ano também. Será que é isso? Será que é isso que a gente precisa prestar atenção? Uhum. Será que nesse momento... uma empresa de petróleo tem que ter lucros bilionários ou será que a gente deveria estar cuidando mais de outra coisa? E aí, é nesse sentido que eu fico pensando que o Alcibiades que quer ser reconhecido na cidade talvez devesse, dizendo de um jeito muito simples, né, rever os seus valores. O que eu quero dizer é, a gente está sempre cuidando.
Uhum.
Né? O pai que não busca o filho na escola porque tá com a amante num motel... ele tá cuidando pra que essa amante continue gostando dele. Mas, porra, né? Será que é isso? Será que... percebam como a palavra cuidado, ela é muito maior, né? No que a gente tá trazendo aqui, que é... A nossa atenção, a nossa responsabilização, ela tá voltada pro quê? E aí eu trago o exemplo do bilionário, que é... cara, a gente tá... as calotas polares estão derretendo, sabe?
Uhum.
Então, o que que você vai olhar? O que que você vai se dedicar? Qual é o valor das coisas para você?
Uhum.
E aí, eu acho que recai sobre os valores mesmo, porque não tem mais um universo dizendo pra gente o que que a gente tem que fazer, o que que é o correto, qual é o caminho a seguir. É quase como se fosse uma admoestação, né? Dizendo pra gente levantar a cabeça. Porque a gente pode ser... a gente pode se aproveitar de uma rede estruturada para ser muito egoísta e pensar só em nós mesmos, ou a gente pode levantar a cabeça e perceber que tá tudo muito amarrado, é todo um conjunto que permite as coisas acontecerem.
Talvez seja um bom momento para explicar melhor a questão da diferença entre um cuidado de si e um egoísmo. Porque parece a mesma coisa. Eu tava tentando elaborar isso na cabeça, porque quando a gente fala... de um cuidado, a gente fala de um cuidado do mundo, mas ao mesmo tempo de alguém que quer cuidar dos outros e não cuida de si.
Aí, né,
tem esse conselho parece vir numa outra direção que na verdade não vem. Na verdade é uma atenção às coisas primeiras, né? O que no sentido socrático que o Foucault traz é um pouco essa questão de um passo que é dado numa direção, mas que não tem essa base, que não tem esse cuidado com a sua própria casa, né? Tem essa ideia de um cuidar das coisas mais primeiras, né? Cuidar da sua própria relação consigo, né? De fazer... de saber portar-se em relação às coisas, de saber pensar, de exercer um exame das próprias ideias. É nesse sentido que aparece o cuidado de si. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente não cai num egoísmo, né? Que seria uma coisa, né... fechada para o mundo, né? A gente tá... é o contrário. A partir de o Sócrates vai dizer, a gente trouxe isso, né? É bom concluir que pode cuidar dos outros quem cuida de si mesmo. É aí sim que se inaugura a verdadeira política, né? A verdadeira política, ela nasce de uma certa reflexão consigo, que a antecede. E por isso a ideia da formação da civilidade passa pela criação do pensamento crítico, né? Então, né, pela criação de um pensamento capaz de olhar para si mesmo, reflexivo,
perfeito,
nesse sentido crítico. E aí, a gente chega no que você estava falando. Enfim, só fazendo essa ponte, porque a partir de um olhar para essas coisas que a gente precisa ter atenção e que nos sustentam, por exemplo, o que a gente come, quem que limpa a nossa casa, como é que as nossas relações que realmente são mais importantes, onde elas estão posicionadas, qual é a atenção que a gente dá para elas, né? Qual é o valor que a gente dá para as coisas. Esse tipo de pensamento, que é muito aberto e difícil de responder, é que, na verdade, precisa ser primeiro pensado. As nossas primeiras exigências de cuidado. Só que aí chega no que você estava falando, e aí eu concordo totalmente, que é a gente pula tudo isso e vai num como ser bem-sucedido, como ganhar mais dinheiro, ou como exercer, né? Como ter a sua voz ouvida... e colocar a sua própria lei em relação à cidade, né? E sendo que, quem é você, no fim das contas, né? Qual foi o cuidado que você foi capaz de exercer com as coisas que te cercam, né? Com as coisas primeiras, assim, consigo próprio, né?
Nossa, fez muito bem de trazer isso, e eu nem lembraria mais como é que o Foucault coloca, porque já faz um tempinho que eu li. Eu lembro como Heidegger coloca.
Vamos voltar nisso.
E ele coloca em três níveis. Ele fala assim, primeiro, antes de mais nada, o ser aí, né, o Dasein, que é o jeito como ele define o ser humano, ele fala, o ser aí, ele é um ser aí, ele tá situado, né? Então, todo ser, ele tá situado, ele sempre tá em alguma coisa acontecendo, ele sempre tá no meio de alguma coisa, né? A tradução a tradução da voz se chama até de presença. Traduz ser aí, o Dasein, como presença, né? O ser aí, ele tá sempre presente. Ele tá aí, ele tá colocado, ele tá numa situação. Então, a primeira coisa, né? O ser aí, ele sempre é já em algum lugar, de alguma maneira. Depois, o Heidegger fala, esse ser aí, ele é, então, um ser no mundo. Não existe uma alma separada do mundo, não existe uma anterioridade que não esteja já imediatamente ligada e relacionada com um mundo acontecendo. E aí, a outra coisa que ele fala é, nós somos com os outros. O ser aí, ele é sempre com os outros. Não tem como ele não ser com os outros, né? E mesmo se você pegar um astronauta e for pro meio do nada, a roupa que você tá usando foi feita, foi costurada por alguém, foi feita por alguém, né? O oxigênio que você tem foi bombeado e colocado ali por alguém. Então, mesmo que você se isole do mundo, você já é. E nunca vai deixar de ser com os outros.
Sim. É, nesse momento mesmo, as roupas que a gente tá usando foram tudo costuradas por alguém.
Esse microfone, alguém fez, essa água chegou aqui por algum lugar, né?
Então, todas as condições... E assim, a gente pensa pouco sobre essas coisas. A gente desconsidera coisas muito básicas para pensar, às vezes, coisas... para dar voz a desejos muito mais ambiciosos e grandiosos. E talvez a gente daí, nesse sentido, a gente volta nessa ideia de um cuidado ruim, um cuidado mal posicionado, assim. Às vezes a gente não consegue cuidar nem do básico, assim, sabe?
Sabe que uma boa referência pro texto seria aquele filme, o Não Olhe Pra Cima? Você assistiu?
Sim.
Né? Acho que é do começo do ano passado, né? Do fim do ano passado. Que é... que vai cair um meteoro na Terra... E os bilionários estão pensando em como tirar o metal daquele meteoro, porque ele vale bilhões, trilhões, né? E aí, é tipo, a gente não para. É essa a grande questão do filme, e é essa a grande questão aqui. O que a gente tá falando é, não tem um universo constituído para que as estruturas das coisas sejam como são. Então, o bilionário, ele acha que ele vai ser sempre bilionário e que ele pode tirar o metal de lá. Do mesmo jeito que a gente pode acreditar que não, é isso mesmo, a gente é classe média, a gente é classe média alta, baixa, a gente é pobre, a gente é miserável, a gente é isso, é assim que é. Esse é assim que é, o que eu acho que eu tô tentando trazer aqui, é que nada é como, nada precisa ser como é. E se a gente pensa que nada disso tá dado, precisa de cuidado. O cuidado, ele é a sustentação para que as coisas continuem existindo no seu nível básico. O cuidado é a sustentação para que as coisas boas existam como coisas boas, e ele é a condição básica para que algo possa ser diferente daquilo que é, porque nada está dado, né? O cuidado é o antônimo de tudo está dado, não tem o que fazer.
Sim.
Né? O cuidado é esse responsabilizar-se, né?
Sim, isso ele dá conta da gente entender também a clássica frase nietzschiana do Deus está morto, que já muitas vezes já falamos aqui, mas é o mesmo movimento, né?
Perfeito.
É o Nietzsche falando, bom, deuses, se existem, estão lá dançando, né? Deuses, esse Deus que vocês estão dizendo por aí já morreu, e vocês mesmos não acreditam mais neles, e o que isso implica? Que vocês são descuidados, vocês não estão olhando para esse fato, vocês estão ignorando o fato de que Deus... Nesse momento, este Deus que seria o nosso amparo, que seria aquele que olha por nós, aquele que mantém os valores posicionados nos mesmos lugares, né? Afundados, né, nos seus fundamentos, bem agarradinhos ali, fixos. E aí a gente alicerça toda a nossa vida em valores da família, em valores do amor ao próximo, né? Qualquer valor que a gente quiser, né? A gente coloca nesse lugar e esse lugar suporta e dá esse sentido para isso. Uhum. Ele está dizendo, olha, isso já não existe mais. E vocês já sabem disso, né? Ele está falando isso...
E já está ficando sentido, bem óbvio, né?
Ele está falando isso num sentido até no contexto de uma ciência que já, né, já está cada vez mais questionando as bases, no contexto de uma cultura que começa a se descristianizar, né? Cultura europeia. E aí, ele está dizendo basicamente, bom, agora basta a gente olhar para isso. Quando a gente olhar para isso, a gente vai perceber que o que nos resta é criar os nossos próprios valores. Esse é o jeito nietzscheano de dizer, mas a gente aqui está trazendo de uma outra maneira. Porque a gente está dizendo, a gente precisa tomar a responsabilidade pelo sentido que a gente põe nas coisas, pelo valor que a gente põe nas coisas. Né? A gente precisa reavaliar a maneira como a gente se relaciona com as coisas, porque a gente é constituído por elas. Porque a gente é constituído por esse campo de relações, que vão das coisas mais básicas à relação com os outros.
Uhum. Né? E aí eu fico pensando nessa questão num nível maior, que é... Esse aforismo do Nietzsche, ele é maravilhoso, porque eu acho que ele é uma das grandes quebras que a gente tem no pensamento, que é... A passagem de um cosmos que estava ordenado. E aí, esse cosmos ordenado, ele parecia ter quase como que uma... Essa ordenação divina, ela acontecia de fora. Então, quando alguém cometia alguma injustiça, o mundo se equilibrava. O mundo se equilibrava. O próprio, né, sei lá, Zeus, né, pensa de um jeito meio mitológico, abstrato, assim, né, Zeus, as forças da natureza faziam, encaminhavam o mundo de volta para a direção dele.
Uhum.
E esse universo, ele se mantinha, a gente, não era a gente que fazia ou desfazia isso, a gente era pequeno em relação a isso.
Se não me engano, tinha Metis, né, Metis era na mitologia antiga, eu não lembro direito, faz tempo que eu estudei isso. Mas na mitologia antiga, Metis, a medida, né, era quem punia a Ibris. A Ibris seria esse infligir as leis do cosmos.
E aí existia, o desequilíbrio, né? Existia, o descontrole. Né,
o infortúnio, aquilo que acontece de muito ruim com uma pessoa, às vezes era compreendido como uma ofensa aos limites que já estavam dados na natureza. E, portanto, existia uma espécie de deusa, né, que... administrava essa punição, indicava que um limite foi infligido.
Perfeito.
E essa ação, então, ela sofria uma volta, né? Um retorno da natureza que empurrava a coisa para o lugar certo.
Empurrar,
né?
As coisas para o lugar certo,
na Grécia arcaica,
certo,
principalmente,
né?
É. Conforme vai tendo helenismo, isso já vai começando a mudar. Mas na Grécia arcaica, fundamentalmente, é isso, né? Nos mitos... Homéricos, Hesíodos.
E nos pré-socráticos ainda é
sim,
bem
porque,
forte, né?
Eles estão anteriores, né?
E aí essa ordem, a maneira como ela está constituída, a frase mais importante para mim do aforismo 1.2.5, do Gaia Ciência, hoje, para mim, é quem soltou a terra do seu sol?
Uhum.
Essa frase para mim é uma das mais bonitas hoje, porque é isso, é possível... Olha que louco, né? Não é louco isso? Pensar que é possível soltar a Terra do seu Sol, né? Existem... Quantos planetas tem no Sistema Solar? 8. Talvez tivesse 10. Sei lá. Talvez tivessem 10. E mais um bateu no outro e ele saiu do Sistema Solar. Pode ter ido embora. Porque uma coisa que a gente sempre fala aqui e tá correto é... a gente é muito menor do que a vida. A gente fica tão preocupado, né? Ah, meu Deus, mas e a vida do planeta? Não, a vida vai continuar sem a gente. Sim, mas talvez não também, porque um cometa pode cair na Terra, porque o Sol pode começar a inchar, porque um desequilíbrio gravitacional pode ejetar a Terra do Sistema Solar, e aí a vida para de existir.
Pelo menos aqui, né?
Pelo menos aqui.
É, mas que eu acho que a questão que a gente está pensando hoje é outra. Porque a vida importa, nessa perspectiva, a vida importa pra gente.
A vida importa pra gente, mas o que eu tava tentando trazer é... Existe todo um... Isso, a vida importa pra gente. Existe todo um cosmos que não tá nem aí pra vida. E a gente pode pensar de uma maneira extremamente egoísta e pensar só na gente. Mas para pensar na gente, isso automaticamente faz a gente pensar num conjunto, né? Então, para a gente pensar na gente... A gente precisa... O oceano precisa parar de subir, por exemplo. Né? Então, esse cuidado, ele é um cuidado que eu acho que ele começa a aparecer como algo muito, grande, sabe? Ele não é mais um cuidado de eu, Rafael, egoísta. Ele não é mais um cuidado de uma... Eu com a minha família e eu só pensando nesse, né? Um cuidado de eu com a minha nação. Ele começa a aumentar de uma maneira que ele se torna um conceito que define a gente. A gente cuida. E aí, quando a gente cuida do nosso... De tudo, sabe? É isso que é estranho. Eu não sei como colocar isso de outro jeito. Porque começa a soar muito abstrato. A gente cuida de tudo. A gente cuida de tudo, no fim das contas, né? E é essa amplitude que eu tô pensando que é... Se um meteoro tá vindo em direção à Terra, a gente tem que olhar pra isso, né? Sim. Se o oceano tá se elevando, a gente tem que olhar pra isso.
E aí, voltando pra concluir também a ideia da Terra ter se soltado do seu Sol, tem a ver com o fato da gente ter, né? Pra concluir essa virada cosmológica que você começou, a gente hoje tá numa visão cosmológica que chega num universo indiferente. Por quê? Por que a Terra soltou do seu Sol? Porque a gente descobriu, primeiro, que a Terra... que o Sol não gira em torno da Terra. Então, uma das primeiras confianças que a gente tinha caiu.
Caiu.
E, segundo, a gente viu que o Sol não é nada demais, né? O Sol é incrível, ele é tudo do que a gente precisa. Só que ele é só mais um. E ele, assim, pode acontecer muitas coisas imprevisíveis que venham a alterar nossas condições, assim, né? Ele não é... esse Deus todo, né? Então, a gente descobriu um universo muito maior e muito mais silencioso ao mesmo tempo.
Isso.
Que, ao mesmo tempo que nos entrega, continua nos entregando informações e medidas, ao mesmo tempo se cala para a sua própria grandeza, assim. Ele acusa a nossa pequeneza, num certo sentido, né? Ele mostra o quanto a gente é pequeno e o quanto a gente é. No fim das contas, ele tá dizendo assim, né? Olha... Tá contigo. Tipo, você teve sorte, hein?
Exato.
Nossa, como é? O universo, se ele fosse um personagem e a gente pudesse conversar com ele diria mais ou menos isso. Ele diria, nossa, você teve sorte, hein? Essa faixa aí, realmente, essa faixa dourada, né? Como é que é isso?
Caixinha Golden Lock Zone,
isso,
né?
Que a tem área na do exatamente. Poxa, essa área aí, ela tá propícia. Olha que sorte,
hein? Deu sorte,
esse
hein?
Musguinho aí que nasceu em cima dessa pedra realmente teve sorte. Agora... cuida disso aí, vai. Tipo,
então, porque
se vira.
A gente viveu a existência inteira como se o universo tivesse prometido algo pra gente. E ele não prometeu. Ele não prometeu. A gente viveu a vida inteira como se a natureza estivesse aqui pra servir a gente. Como se o sol nascesse pra nós. Como se a maçã crescesse na macieira pra nós. Como se o peixe fosse pescar. E isso não foi prometido. Parece que é a terra prometida, que é o lugar prometido, que nós somos os escolhidos. E não é, não é. A vida não esteve aqui sempre, a vida já foi destruída milhões de vezes, a vida sofre pra caralho. Desculpa, ouvintes que não gostam de palavrão, mas agora só um palavrão, né? A vida sofre pra caralho.
Sim.
É difícil viver, é difícil. E aí a gente age como se tivesse prometido pra gente, e não tá. E repara, isso num nível de uma natureza, né? Ai, porque Deus fez o porco com essa carne pra gente comer e tudo parece girar ao nosso redor e não foi prometido. E no nível social a gente acha isso. Ah, não, porque a mulher tem que fazer o meu almoço, tem que pôr o meu jantar na mesa. Ah, não, porque como assim? As faxineiras estão cobrando muito, quem elas pensam que são? Como assim esse empregado tá fazendo greve? Tem que trabalhar... A gente age como se o mundo tivesse que servir a gente. E não tá nada prometido. Nada, nada. E se dá conta disso, eu acho que é muito angustiante, mas tem uma beleza também. Esse ponto que é difícil de pegar, talvez. Tem uma beleza nisso. Tem muito mais beleza, talvez.
No que exatamente?
No fato do universo não ter prometido nada pra gente.
Ah, sim.
Né?
É o nietzschianismo... aposta na transvaloração dos valores, assim, né? Na via nietzschiana seria aí, né? Tipo, que bom, então, sabe?
Que bom!
Depois de passar da crise, você vê amanhecer um novo dia onde os valores estão por se fazer. E aí a gente chega num ponto que eu acho que tem mais a ver com o texto, é menos nietzschiano, mas me interessa muito mais, que é a ideia de edificação conjunta.
Ah, isso é legal!
Isso é um conceito legal, porque
maravilhoso.
Porque você começa a pensar... Bom, nada está dado, então. Nada está dado e as coisas, elas são a partir de um certo cuidado. E aí a gente pensa, primeiro, aquele campo do o que, que a gente cuida em nós mesmos, qual a nossa relação consigo próprios, mas também qual é a minha relação com os outros, qual é a minha relação de cuidado com relação às pessoas que estão à minha volta, e o que é que a gente está fazendo juntos. Né? Quando a gente está aqui, a gente está basicamente cuidando para que esse programa seja o melhor possível. A gente está fazendo isso desde... Bom, faz 5 anos, mas... Não, faz mais, na verdade. Assim, este programa específico, a gente está fazendo isso desde que você começou a escrever o texto, e desde que eu revisei o texto, e desde que quando a gente, você estava lendo, a gente, você parou para o avião não atrapalhar o som. E a gente está o tempo inteiro aqui, a gente está cuidando, eu estou tentando... ser o mais claro possível quando eu tô falando. E você tá tentando me ouvir o melhor possível. Porque a gente tá o tempo inteiro cuidando disso que a gente falou. Porra, isso é da hora de fazer junto. A gente quer edificar isso em conjunto. A gente quer cuidar disso juntos. Quais são essas coisas? Quais são as coisas, né? Esses valores.
O que a gente quer edificar, né?
Exato.
O que a gente quer cuidar?
Aonde estão esses valores, né? Quais são esses valores tão fundamentais que a gente resolve olhar pra eles juntos?
E por isso que é tão tosco quando o dono da empresa... quer que os empregados vistam a camisa. Porque é tão óbvio. É tão óbvio que esses valores não têm nada a ver com os empregados. Eles querem que se foda o chefe. Meu Deus, eu falei que eu não ia falar a palavra. Desculpa, gente. Só mais 5. Até o fim do programa.
Tá bom.
Então eu vou gastar mais 1. Eles querem que se foda o chefe. Mas é tão... É, né? Esses fins de anos, eu tava vendo uns vídeos hilários que é... O cara tava puto, porque a empresa bateu a meta e ele ganhou um prestígio. Mano, um prestígio. Dá vontade de dar um soco na cara do chefe. Você me deu um prestígio. Você ganhou quantos milhões? Você me deu um prestígio. É óbvio que os valores da empresa não são os valores do empregado, então... Então, é essa a pergunta, né? Que valores importam pra gente? O que, que a gente tá edificando? Ah, não, porque a gente... A Coca-Cola vendeu 7 bilhões de latinhas de Coca-Cola só no Brasil. E daí? E daí? Quais são os valores? O que, que a gente tá preocupado? Porque a Coca-Cola foi naquela cidade e secou o rio da cidade. E aquela criança morreu. Tá, eu tô querendo... exagerar pelos fins do argumento, mas a situação é essa, né? O que interessa pra gente? E aí, eu acho que a gente pode dar esse passo pra trás junto com o Heidegger, que constitui o fato de existir. A gente é com. A gente é com os outros. E aí eu viro e mato aquele ali. Eu viro e humilho aquele ali. Eu viro e aquele ali perdeu a perna no acidente de trabalho. O que, que a gente está criando? O que, que a gente está criando como sociedade? Ah, mas o Brasil teve um superávit primário de não sei quantos. Mas o que, que a gente está criando? Então, esse edificar junto parece religioso, né? A galera criticaria, né? Não, mas que... Você quer o quê? Eu acho que não é nada religioso. Eu acho que a gente é com.
Total. E se a gente levar isso, seguir na política, se a gente levar isso, essa pergunta... A gente cai direto no campo do comunismo, né?
Nossa.
Porque, basicamente, se a gente é com, e se a gente está dizendo que a gente precisa de uma edificação conjunta, mais uma palavra com esse sufixo, co, de estar tá junto com as coisas, quais são os comuns? O que, que é comum? O que, que a gente elege como valor de sustentação de uma sociedade para dizer, olha, isso daqui nós vamos cuidar todos juntos? E eu não tô aqui falando só de comunismo marxista, não. Eu tô falando no sentido amplo do comunismo, tá? Falando no sentido de uma reflexão teórica sobre o comunismo. Porque sim, dá pra olhar do jeito marxista. É tipo o trabalho. O trabalho é uma coisa comum, deveria ser bem partilhada. Poxa, concordamos com o Marx aqui, com certeza.
Os meios de produção deveriam ser compartilhados.
Sim. Os meios de produção não deveriam pertencer a uma classe que...
Se beneficia disso.
Que se beneficia despossuindo os trabalhadores dos seus meios de trabalho.
Exato.
E concordamos com o Marx, mas quais são os comuns? Quais são as coisas? O ambiente vai precisar se tornar um comum, senão a gente vai morrer. É isso, a gente não vai ter as condições de subsistência se a gente não transformar o meio no qual a gente vive em algo de atenção conjunta. E... para dizer isso, a gente tem que lembrar também que a divisão de... Né, a regulação é desproporcional também, né? No sentido de que a gente... Os super ricos que estão fudendo mais, né? Uai, mais um palavrão. Quantos a gente tem? Sobrou só mais
4.
Tá bom.
10, sobraram 10.
Tô louco.
Cada um que fala...
E, né, eles que estão... eles precisam se eles precisam se atentar para isso e a gente vai precisar fazer eles se atentarem para isso, né? Porque esse cuidado é algo que a gente vai precisar fazer juntos, né? Mas a questão anterior à pergunta do que é comum, ela é a pergunta política por excelência, né? E é por isso que, antes de qualquer discussão sobre a praxis, de qual é o meio da revolução, de qual é a melhor forma de Estado, de qual é... Não, a discussão anterior do que significa pensar em comunismo é a ideia, é quais são os valores que a gente consegue olhar juntos e falar, olha... Não é que isso daqui faz sentido para todo mundo? Que tal se a gente cuidasse disso? Né? Uhum. Essa é uma discussão muito fundamental que está também no anarquismo. Uhum. Né? Uhum. Só que, em geral, pensa-se em anarquismo em pequenos grupos. Mas não necessariamente. Anarcocomunismo é essa saída de pensar como é que a gente gere grupos e valores no sentido de instituir para eles algum comum. E eu acho que se a gente tem uma saída política pensada ao longo de tantas centenas de anos que a gente tem pensado política, tá nessa direção, tá na direção de um cuidado com alguma coisa que é importante para todo mundo, de que todo mundo depende, e só não percebe, ou só ignora, ou só prefere continuar pensando nos seus próprios benefícios.
Tem uma atitude que pode ser absolutamente refletida, que é, eu sou nobre, eu sempre serei nobre e todos têm que obedecer aos nobres, então é absolutamente... alienante, talvez para usar um outro termo, né? O Sartre diria má fé, e eu adoro esse termo, né? É não perceber que você não é nada. má fé é isso. Então pode ser por essa alienação, por essa ingenuidade, talvez, ou pode ser por um egoísmo. Pode ser por um egoísmo de dizer, não, eu saio para trabalhar. E alguém vai cuidar da casa. Não, eu vou fazer o meu ali. Eu vou enganar e eu vou fazer o meu ali. E se o cara perceber, percebeu. E se não percebeu, eu também não tô nem aí. Aí eu já acho que é outra coisa. Que é um egoísmo. Que é um não... Que se você vai, e se você come tudo e a outra pessoa não tem o que comer, você não tá... Às vezes parece E aí é o pessimismo schopenhaueriano que me habita. Que é, o Schopenhauer fala, a gente vive no pior dos mundos possíveis. E aí ele fala, por quê? Porque, sério, e eu acredito muitas vezes nisso, ele fala, às vezes parece que o mundo tá por um triz. Às vezes parece que a gente tá tão na beira do abismo que um cara ser egoísta nesse momento é tão absurdo, sabe? O Nietzsche fala que a justiça tem um pouco a ver com isso, né? O que é justiça? A justiça, ela só existe quando tem pouco pra todo mundo. Ele brinca com essa ideia, porque ele fala, se todo mundo tivesse 200 milhões de sei lá o quê, não ia ter problema alguma coisa ser desperdiçada, alguma coisa ser perdida, alguém ser um pouco mais egoísta com o outro. Só que eu acho que a gente tá no limite. E aí eu lembro até do programa que a gente gravou de aquecimento global, né? Cara, a gente tá no limite. A gente tem que fazer alguma coisa agora. Agora, tipo, agora exatamente. Já tinha que ter feito, na verdade. A gente tá tão mal que já devia ter feito. E aí o cara ser egoísta nesse momento é ele não perceber o quanto ele tá botando tudo abaixo, na verdade. A humanidade poderia ter revertido o aquecimento global. Poderia.
Sim.
Mas teve meia dúzia de bilionários e outra meia dúzia de negadores do aquecimento global que não deu. Não deu.
Sim. Quando a gente falou isso da outra vez, a gente apostou em mais uma desses comuns, que é a comunicação, né? Que é a capacidade de dizer muito bem quais são os valores, né? A gente já entendeu, em termos de consenso, no sentido da razão... E olha, a gente gosta da razão, hein? Não, a gente é inadequado, mas a gente é razão também.
A gente é razão e...
Então, a gente já entendeu. Como consenso, a gente já entendeu. Só que tem gente que não entendeu. E aí a gente pode ir por um caminho, que é o caminho da comunicação. E falar, olha gente.
Olha os dados,
olha cientistas. Isso. E comunicar um pesadelo, era o nosso desafio naquele dia. Mas tem horas, como você estava falando, tem gente que não vai querer perder seus privilégios, tem gente que não vai querer deixar de ser o bonitão.
Porque ele acha que ele é os
privilégios. Que engana todo mundo. Então, acha que é definido, é isso que define, concordo. Para esses... É um outro tipo de prática, que é a prática da violência. E aqui a gente precisaria pensar de um jeito fanoniano, né? A gente precisaria pensar que a violência é legítima em alguns casos. E a gente precisa entender qual é a nossa capacidade de exercer violência com aqueles que não querem se ligar, né, participar dessa edificação conjunta.
E eu duvido alguém dizer que a violência não é legítima, porque a violência já é legítima hoje. Talvez ela só seja legítima para as coisas erradas.
Ela a não é legítima. Hoje... Tem muita violência ilegítima.
Então, o que eu tô... Desculpa, eu tô falando de perspectivas diferentes, né? Muitos justificariam a violência hoje para coisas que são absolutamente ilegítimas. E eles diriam que é legítimo. Entendo. Ou seja, todo mundo defende a violência em algum grau.
Sim.
O problema sim. Para quem essa violência, né? Para quem você defende a violência?
E vamos trocar a palavra, né? Porque violência também... Aí os anticomunistas já devem estar gritando, mas Stalin, não sei o quê, já estão pensando os piores exemplos de todos para falar de qualquer coisa. E aí, vamos trocar a palavra. Vamos pensar em limites.
Limites.
Valores.
Tudo tem limite.
Trata-se de dar limites, de impor uma certa ordem, que depende de alguns limites, depende de algumas coisas, né? A edificação conjunta vai depender da gente sentar e falar, olha... Isso daqui tá bem claro, né? Isso daqui tá bem claro, né? É, combustíveis fósseis, queimar floresta... Olha, acho que não, hein? Acho que tá bem claro o efeito disso.
Já deu.
Né? É tipo, impor limites. Esses limites, eles podem ser colocados de maneiras amorosas. Mas eles podem ser colocados de maneiras compulsórias, entende? E aí a gente precisa fazer essa discussão, né? É, que é uma discussão já tão antiga também, que existe desde que existe... política, basicamente, que já estava na República de Platão, né? A necessidade de conter a desmedida de determinadas classes, né? As classes comerciantes e as classes produtoras tinham lá, né? As oligarquias, estando desde sempre, né? E a gente está de novo, e a gente está sempre nesse ponto e a gente vai precisar se ver com o fato de que a violência é, em certa medida, legítima. Uhum. Quando ela está associada ou ela vem... de um cuidado com valores com os quais a maioria de nós concorda, né?
E aí a gente vive como se fosse viver para sempre e acumula como se isso não tivesse consequências, explora como se tivéssemos o direito e o que o Carl Sagan e o Heidegger, por milagres da retórica, diriam... É... Gente, calma. Vamos dar uns passos para trás. É tudo muito mais frágil do que a gente pode imaginar. E aí, eu acho que cabe, você trouxe até a questão política que foi muito bem colocada, que é tudo muito frágil no sentido cosmológico. A Terra é frágil. Ela talvez seja muito mais resistente do que nós, mas ela também é frágil. E a gente percebeu que a gente atua sobre a Terra. A gente percebeu que a gente tem essa capacidade, a gente, né? Tão frágil assim, a gente muda. A gente muda o nosso planeta. Literalmente, a gente muda. E socialmente, poxa, a gente é muito frágil, sabe? Tem muita gente passando fome, tem muita gente sofrendo violência, tem muita gente morrendo em guerras absolutamente ilegítimas. Então, a gente é muito frágil. E aí, e a minha tentativa... É algo absolutamente... É um rascunho, assim. Na verdade, o texto é um rascunho de algo que eu venho tentando pensar. Sim. Muito. Que é essa ética astronômica, essa brincadeira que a gente até fez, né? Uhum. De seguir a natureza, o que a natureza pode nos dizer. Talvez uma das primeiras coisas que a natureza nos diga agora é... Cara, tá com você.
Tá contigo.
Eu não tô aqui. A gente acha que o papai tá... segurando a bicicleta, né, ali atrás, enquanto a gente tá andando. E, na verdade, ele parou, ele nunca segurou.
Uhum.
Ele nunca segurou.
Uhum.
Então, tá com a gente, né? Essa ética astronômica, eu tentei botar essa proporção, né? O quanto o universo é indiferente a gente é inversamente proporcional ao quanto a gente precisa se responsabilizar por nós.
Sim,
né?
Sim. É uma ótima maneira de colocar essa contrariedade que é... A gente precisar muito de determinadas coisas e isso. E ter isso. Não ter isso garantido.
Não tem.
Né?
E tem casa. E tem gente na rua. É bizarro.
Velho,
é bizarro
as velhas,
pensar isso.
Né,
tem comida e tem gente morrendo de fome.
Isso
sabe?
Aponta Esse tipo de coisa aponta muito claramente quais são esses comuns que a gente tá falando, quais são essas coisas que são tão básicas assim, sabe? Não é difícil.
Não é difícil.
Entende? Então tem alguma coisa rolando que não tá no campo da exatamente da razão, tá no campo da falta de capacidade de exercer exercer essa atividade de não só violenta, mas no sentido de dizer, de um programa de edificação, de uma ideia de mundo que se crie, de uma mudança qualitativa. E aí eu entendo totalmente essa questão do calma, sabe? Do vamos parar e pensar o que, é que a gente está fazendo, sabe? Porque parece que a gente está só fazendo e a gente está fazendo há muito tempo uma mesma coisa, que é basicamente produzir muito, e isso não vai dar certo, né? Isso não vai levar a gente até um lugar muito bom.
É.
Então, recuperar o senso de cuidado, recuperar a ideia de que a gente tá... E aí, eu acho que isso é uma boa questão, que é... A gente tá por nossa própria conta. Só que quando a gente diz nós, é muito grande esse nós.
Boa,
entende?
Boa, boa.
Não é o que ela, aquela hora eu coloquei também. Não é um nossa própria conta que é pequeno e egoísta.
Não, não é um nossa conta neoliberal.
É um nossa própria... Exato. É um nossa própria conta que é... A gente depende das plantas, a gente depende dos outros animais, a gente depende de uma atmosfera, a gente depende de uma maré, a gente depende de muita coisa. Então, esse nós é muito grande. E enquanto a gente não se der conta dessa grandeza, a gente vai ficar seguindo esses desejos muito pequenos, muito vazios, que não vão nunca aceder a um cuidado no sentido que a gente está trazendo aqui.
Nossa, de alguma maneira toca aquela frase do Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. E essa frase é belíssima, belíssima, né? Eu sou porque nós somos. E pelo lado da filosofia ocidental, que é o que eu conheço um pouco mais, eu acho que ela tem super a ver com o que a gente tá falando aqui, que é essa noção de subjetividade, ela é uma noção muito egoísta. E o que a gente tá tentando trazer aqui é uma noção de subjetividade que ela é... São laços que se constituem, né? Acho que a gente se beneficiaria muito de perceber que nós não somos indivíduos, né? Coisas que não podem ser divididas, nós não somos átomos sociais. Uhum. Até os átomos, cacete, estão fazendo um monte de coligação para uma substância existir, sim, né? Então, sim, por que não a gente, né? Por que a gente não consegue pensar assim? Nós somos laços sociais, amarrados. A sociedade existe porque tem laços sociais amarrados. E o quanto antes a gente perceber isso, talvez melhor, né? Melhor.
Sim. Então, muito obrigado por todas as pessoas que acompanharam a gente até aqui. E nos vemos na semana que vem para o último, infelizmente, programa do ano. Mas a gente para só um pouquinho e logo retorna.
Nosso especial de Natal.
Semana que vem tem nosso especial de Natal. Não percam. Vamos falar. Vamos ser mais pistola ainda, se tudo der certo. Exato. Do que hoje. Vamos falar também de política. Demorou?
Valeu, muito obrigado.
Valeu, gente. É isso, gente. Esse foi o Imposturas 237. Eu espero que vocês tenham gostado. A capa que vocês veem foi ilustrada pelo Felipe Franco. A edição de som do Pedro Jankzur. Lá no e-mail vocês receberam o e-mail que a Adriana Vasconcelos fez, a Bru Almeida, nossa assistente de produção, os cortes de vídeo do Marcelo Stelic. E o texto de hoje foi escrito pelo meu amigo Rafael Trindade.
É isso. E se você gosta do nosso trabalho, tem várias maneiras que você pode contribuir para que ele continue existindo. A maneira para quem tem mais capacidade financeira é fazendo uma doação. E você pode entrar lá no nosso site, fazer uma doação ou mensal, então você vai ser o nosso mecenas e contribuir mensalmente com a gente.
Sim.
Ou você pode fazer uma única doação de um valor que você quiser, que você achar que vai ajudar.
Nesse caso, pode até fazer pelo Pix. Nosso Pix é rafael@razãoinadequada.com. Foi o caso de três pessoas que eu queria agradecer aqui. A Isadora Rush, Alex dos Santos Rosa e o Ian Fernandes. Muito obrigado pelas doações de vocês.
O jeito que a gente encontrou mais padrão
É o que sustenta a gente todos os meses, são as pessoas que podem dar um valor médio, que a gente considera um valor que algumas pessoas em geral podem pagar, que é o valor de R$45.
Esse é o valor da assinatura que sustenta basicamente todo o nosso trabalho, a nossa principal fonte de renda. E se você vira um assinante do nosso site, você também tem acesso a benefícios exclusivos de coisas que a gente produz. Como, por exemplo, o grupo de estudos, que acontece toda quarta-feira, e os cursos, que acontecem toda terça-feira.
Você trouxe muito bem os benefícios, e eu queria agradecer o pessoal do grupo pelos dois últimos grupos de estudo. A gente fez dois encontros de tema livre e acabamos optando por falar do tema da não-monogamia, né? O tema a partir de um livro da Brigitte Vassallo, chamado Desafio Poliamoroso. Lemos dois capítulos sobre esse livro e foi ótimo. Eu pensei em trazer um agradecimento aqui, porque eu acho que as pessoas às vezes não sabem o quanto o grupo de estudos é importante também para a gente pensar os assuntos. E eu pensando os assuntos, é muito importante ter esse lugar onde eu conto com vocês para pensar junto comigo, né? Escrever, nunca escrever sozinho. Então fica aqui o meu agradecimento, os dois últimos grupos foram ótimos.
E caso você não possa ajudar financeiramente, você também pode contribuir divulgando o nosso trabalho. Porque se o nosso trabalho não vai adiante, não chega em outras pessoas, a gente não consegue acessar mais ninguém. Então, muito obrigado a todas as pessoas que comentam, muito obrigado a todas as pessoas que compartilham, muito obrigado a todas as pessoas que dão uma boa nota pra gente no Spotify, porque isso faz os algoritmos mandarem a gente adiante e chegar em novos públicos e interagir com novas pessoas.
Vou puxar então um comentário rápido aqui na caixinha do Spotify. O programa da semana passada, hein, que a gente fez com a Geni. A Gabriela Campos dos Santos comentou assim, muito simples, muito bom, né? Parece um abraço, foi o que ela disse. Muito bom, obrigado pelo comentário.
No programa anterior, comentaram sobre... Ficaram muito empolgados com a Geni, falaram, eba, Geni, colocaram um emoji de coração e falaram também, convidem a Jéssica Petit. A gente já convidou ela já veio. Então você já pode ouvir o programa em que a Jéssica Petit aparece também.
No programa também da Geni, o Eglair falou, que texto inicial maravilhoso, cheio de carinho e acolhimento. Poxa, esse elogio me aquece o coração. Muito obrigado, Eglair. Realmente, eu fico muito contente de ouvir que alguma coisa que eu escrevi faz bem para vocês. Então é isso, gente. Tem três formas de apoiar o nosso trabalho. Você pode fazer uma doação, você pode fazer uma assinatura, você pode compartilhar e comentar, que a gente vai estar sempre gratos por isso, certo?
Valeu, muito obrigado por ouvirem até o final e até a próxima.
Até.
Semibreves, edição de podcast.